Bom dia, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião, começando pelo nosso primeiro ponto da ordem de trabalhos, que tem a ver com a apreciação e posterior votação de várias atas. Há as atas, respectivamente, número 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 e 63, relativas a um conjunto de reuniões do mês de outubro e do mês de novembro. Como se recordam, com a chamada, aquilo que se pode chamar a avalanche de trabalho que esta Comissão tem tido, a doutora Susana, nas últimas reuniões, pediu que algumas atas que não estavam ainda concluídas para serem mais tarde, ou estou a fazer confusão? Eu recordo-me disso. E, portanto, finalmente temos tudo isto em dia e pergunto se alguém se quer inscrever. A senhora deputada Rita Rato tem a palavra.
Estamos a votar também em 63?
63 também.
Então, da parte do PCP, vamos votar favoravelmente todas as atas, excetuando esta 63 que nós tivemos presente na reunião, que nos abstemos, e a 59, queríamos pedir que pudesse ser discutida na próxima reunião.
Muito obrigado. Mais alguém se quer inscrever? Não havendo inscrições, então vamos retirar desta apreciação e consequente votação a ata número 59, que passa para a próxima reunião. E já temos o sentido de voto do Partido Comunista no que diz respeito à ata número 63. Por isso vamos passar à votação. Quem vota contra as atas 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62 e 63? Quem vota contra? Quem se abstém? Temos só a abstenção do PCP. E, portanto, estas atas estão todas aprovadas. Segundo ponto, distribuição das seguintes iniciativas legislativas. Projeto de Lei número 344/13, do Bloco de Esquerda, protege a trabalhadora grávida, puerpera ou latente, desculpem lá a expressão, ou no período experimental, tornando obrigatório o parecer prévio da CIT em caso de denúncia do contrato de trabalho por parte da entidade empregadora. Cabe ao PSD indicar um deputado relator, que indicará posteriormente. Depois temos uma segunda iniciativa, projeto de lei número 346/13, do PSD, que integra a representação do Conselho Nacional de Juventude no Conselho Económico e Social, procedendo à alteração da lei número 108/91. Cabe ao PS indicar um deputado relator, que também indicará senhora deputada Rita Rato.
Sr. Presidente, só apenas sobre esta matéria dizer o seguinte: nós apresentámos um projeto que vai no sentido de alterar o Código de Trabalho e outros mecanismos relativamente à proteção das trabalhadoras grávidas, puérperas e lactantes. E como foi agora nomeado, só que já demos entrada, vai ser lido hoje no plenário, como foi nomeado agora um relator do PSD e o objeto é idêntico, eu sugeria que pudesse ser o mesmo relatório sobre ambas as iniciativas, porque o objeto é o mesmo. Escusa, estão dois deputados a fazer dois relatórios sobre o mesmo. Quando for. Sim.
Sim. Senhora deputada Clara Marques Mendes, quer...
Sr. Presidente, bom dia a todos. Dizer que concordamos, nada temos a opor, no entanto, essa nomeação, quando vier a iniciativa baixar à comissão, será nomeado na altura o relator que o PSE vier a indicar, então. Muito obrigada.
Muito bem, não temos mais inscrições, passamos ao terceiro ponto da nossa ordem de trabalhos, reapreciação da nota de admissibilidade da petição número 138/13 da iniciativa do Movimento Erradicar a Pobreza, que solicitam que seja promovido um debate pela Assembleia da República sobre a erradicação da pobreza, proposta à respectiva admissibilidade e subsequente arquivamento por estar satisfeito o peticionado. É essa a nossa sugestão. Alguém se quer pronunciar? Senhora deputada Rita Rato, tem a palavra.
Obrigada. O PCP, nós pedimos que pudesse ser readmitida, pudesse ser discutida novamente a nota de admissibilidade, porque por lapso do PCP, na altura, por meu lapso em concreto, quando li a conclusão da conclusão da nota de admissibilidade, dizia que deve ser admitida e eu votei a favor sem perceber que o que estava a ser proposto era deve ser admitida e arquivada. E, portanto, da parte do PCP gostaríamos de propor aos grupos parlamentares a discussão novamente da nota de admissibilidade, porque entendemos que, uma vez que a petição, aquilo que propõe é a realização de um debate sobre, sobre a erradicação da pobreza, que desde a admissão da petição ainda não aconteceu, e que, pelo número muito significativo de assinaturas, que pudesse tramitar, tendo em conta o objetivo que é proposto pela petição.
Muito obrigado. Alguém se quer pronunciar? O Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro, do Partido Socialista.
Sr. Presidente, muito obrigado. Era apenas para reforçar e reiterar o sentido que foi agora manifestado pelo Partido Comunista, no sentido da nota poder ser, da petição poder ser novamente readmitida e reapreciada em sede parlamentar.
Muito obrigado. Mais alguém se quer inscrever a se pronunciar sobre este, neste terceiro ponto da nossa ordem de trabalhos? Então, retiro do silêncio das restantes bancadas o sinal de concordância com esta sugestão do Partido Comunista Português. Significa isto que, então, teremos de fazer a reapreciação e nomear um relator. Não sei se tem de cor quem é que... Recordam-se quando a última vez alterámos a ordem, gerámos aqui uma discussão de horas. E, portanto, em nome da memória, e já não quero invocar a tradição, eu perguntava à doutora Susana se tem condições até ao final da reunião de nos dizer quem é que terá de indicar o relator. Quarto ponto da ordem de trabalhos, apreciação e votação de notas de admissibilidade e designação de deputados relatores. Petição número 186/13, da iniciativa de José Manuel Rodrigues de Abreu, revisão e alteração da composição do Conselho Económico e Social. E petição número 188/13, da iniciativa também de José Manuel Rodrigues de Abreu, alteração legislativa relativamente ao método de cálculo do apuramento dos rendimentos para obtenção e reconhecimento da condição de insuficiência económica. Ambas as petições... O relator a ser indicado terá de ser do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Sim, a primeira, esquece-me, é proposto também o arquivamento. Portanto, então o senhor deputado Tiago Barbosa Ribeiro indica depois, posteriormente. Então, já temos. Então, a senhora a doutora Susana diz que, se entendermos que a primeira é do ponto terceiro, passa para o PS a indicação do deputado ou da senhora deputada relatora e esta petição 188/13 passa para o PSD.
Nós não tínhamos a 188.
Vocês têm a 188, mas como vamos ter que indicar agora antes, na 138, ou seja... A 138 é. Ou seja, a 138 passa para o PS e esta última passa para o PSD. Então, posteriormente, o PS e o PSD indicarão deputados relatores. Quinto ponto. Fixação da redação final do projeto de resolução número 336/13, da iniciativa do CDS-PP, que recomenda ao Governo que reveja a legislação de modo a defender os idosos de penalizações e exclusões abusivas que são em alvo de idade. A mesa aceita inscrições. Não há nada. Então é estabelecido.
Sim, é isso que eu sou deputada até feliz.
É.
Isto são projetos de resolução. São projetos pequenos. Isto é a parte que será.
Então, retiro do vosso silêncio que estamos em condições de passar à votação daquilo que vos foi remetido. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Sexto ponto da ordem de trabalhos, fixação da redação final do projeto de resolução número 337/13, também da iniciativa do CDS-PP, que recomenda ao Governo que altere a portaria 87/2006, de 24 de janeiro, revendo o procedimento do cartão do voluntário. Inscrições? Não há. Vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Sétimo ponto, apreciação e votação do relatório final sobre as petições números 76, 135 e 163/13, relativos aos valores mínimos de pensão de invalidez relativa e de pensão de velhice. Passo a palavra à senhora deputada Susana Lamas, que não está.
Sr. Presidente, eu ia pedir para este ponto passar para o final da reunião, uma
Muito
vez
bem.
Que a senhora deputada
assim será.
Ainda não chegou. Muito obrigada.
Oitavo ponto, deliberação sobre o pedido de pronúncia da 2ª Comissão sobre o teor do Acordo de Parceria e Cooperação Reforçadas entre a União Europeia e os seus Estados-membros, por um lado, e a República do Cazaquistão, por outro, assinado em Astana, em 21 de dezembro de 2015.
O acordo de parceria. Isso é para nós. Isto não tem muito interesse para a Comissão de Trabalho. Mas também não deu a dizer. Tem, de facto, um capítulo lá sobre.
E o que é que temos que fazer sobre isto?
Ou em parceria ou nada. É deliberar sim ou que não.
Este pedido é para, dia, para ser entregue até dia 9. Dia 9 é sexta-feira. Diz-nos aqui a nossa especialista que. Sendo para dia 9, mas é uma matéria que não é assim muito de interesse para a nossa Comissão, mas temos já duas inscrições. Senhora Deputada Rita Rato,
era
sabe
apenas,
que as suas opiniões
houve
são
comissões que decidiram não fazer pronúncia sobre esta matéria. E eu creio que ou era, de facto, o objeto da pronúncia e o fundamento da pronúncia desta Comissão era incontornável, eu acho que não acrescenta nada ao processo, também não retira, e, portanto, da parte do PCP não fazemos questão de que esta Comissão tenha que fazer pronúncia sobre esta matéria.
Senhor Deputado Tiago Barbosa Ribeiro.
Por acaso não me tinha inscrito, mas...
Então, desculpe. Então, é sinal que está cansado e espreguiçoso. É porque pelo menos levantou o braço, só que pode não ter reparado nisso.
Devia estar a puxar, a puxar a camisa.
Eu sei que está nervoso, que o Porto hoje joga, mas vamos com calma.
Sim, e certamente passará à próxima fase. Mas sobre esta proposta em concreto, enfim, não colocamos nenhuma reserva à inexistência de pronúncia, nem nenhuma reserva à pronúncia, portanto é uma proposta de resolução da presença do Conselho de Ministros sem qualquer tipo de polémica e, portanto, tem mais a ver com os nossos timings parlamentares do que propriamente com o conteúdo político da mesma. Portanto, estamos, o que a mesa propuser, o que o Sr. Presidente propuser, estaremos de acordo.
Muito obrigado. Tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Pires, do Bloco de Esquerda.
Obrigada, Sr. Presidente. Só para dar indicação que, da nossa parte, de facto, também não nos opomos a que não se faz aparecer. Esta questão foi enviada a todas as comissões parlamentares. Grande parte delas não se vai pronunciar, tanto pelo timing como pela extensão. Quer dizer, são 460 páginas que teriam que ser vistas até dia 9, até sexta-feira, e, portanto, não é fazível. De qualquer forma, não há da análise que podemos fazer muito rápida destas 460 páginas, não há matéria de interesse específico para esta comissão, muito diretamente ligada, e, portanto, acompanhamos a posição de que não deve ser feito o parecer.
Muito obrigado. Não tenho mais inscrições e, nesse sentido, penso que é de concluir que dispensamos pronunciarmos e, portanto, informaremos superiormente que a segunda comissão. Nono ponto, deliberação sobre a metodologia a adotar relativamente à discussão e votação na especialidade dos projetos de lei número 168/13, da autoria do PSD, que tem a ver com a revisão da lei número 2898, de 26 de junho, que aprova o regime jurídico de contrato de trabalho do praticante desportivo e de contrato de formação desportiva, e também o projeto 297/13, da autoria do PS, aprova a Lei Geral do Trabalho Desportivo e da Formação Desportiva. É que esta matéria foi solicitada pela senhora coordenadora do PSD para agendamento. Está a doutora Susana Fazenda a recordar. Tem a palavra a senhora deputada Clara Marques Mendes.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Relativamente ao pedido de agendamento, eu devo dizer que a deputada coordenadora deste grupo parlamentar está doente e não teve possibilidade de vir à reunião. De qualquer forma, não impede que possamos discutir esta matéria. De qualquer modo, gostaria de dizer que da parte do grupo parlamentar do PSD, nós gostaríamos de indicar um deputado de uma outra comissão, juntamente com o deputado desta comissão, porque parece-nos que a matéria é conexa. também com outra comissão e, portanto, não sei exatamente quais são as propostas para, que os outros grupos parlamentares têm para a discussão, mas, de qualquer forma, eu acho que começaríamos por constituir o grupo de trabalho.
Muito obrigado. Alguém se quer pronunciar sobre esta matéria? Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro, tem a palavra.
Sr. Presidente, parece-nos que a proposta de constituição de um grupo de trabalho para a auscultação de várias entidades associadas a estas matérias parece-nos ser uma metodologia comum e correta e, portanto, nada a opor se também não houver nada a acrescentar.
Está tudo gráfico.
E, portanto, o Sr. Deputado José Soeiro, do Bloco de Esquerda, tem a palavra.
Sr. Presidente, só para dizer que nós estamos de acordo com a criação de um grupo de trabalho para analisar isto e que será o deputado Luís Monteiro, que é da Comissão de Educação, que acompanhará este diploma.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais inscrições? Senhora Deputada Clara Marques Mendes, tem a palavra.
Sr. Presidente, na sequência daquilo que foi dito e do que disse inicialmente eu própria na intervenção e do que foi dito pelos outros grupos parlamentares, dizer que nós ainda hoje indicaremos quem da parte do PSD integrará este grupo. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Posto isto, portanto, chegámos à conclusão da constituição do grupo de trabalho, procederemos em conformidade em relação a essa matéria. Ponto décimo da nossa ordem de trabalhos, deliberação sobre a metodologia a adotar relativamente à discussão e votação na especialidade do Projeto de Lei nº 244/13 do CDSPP, que tem a ver com a sexta alteração à Lei nº 108/91, de 7 de agosto, Lei do Conselho Económico e Social, de modo a incluir no plenário dois representantes dos reformados, aposentados e pensionistas. Alguém se quer pronunciar neste décimo ponto da nossa ordem de trabalhos? Eu não quero hoje ser desmancha-prazeres, mas constato que os nossos colegas do CDSPP hoje estão muito caladinhos. E que têm tido aqui a oportunidade de se pronunciar sobre matérias da vossa iniciativa. Não sei, mesmo com esta minha chamada de atenção, se querem pronunciar, senão passaremos ao ponto de ordem de trabalho seguinte. Senhor Deputado Filipe Anacoreta Correia. Não, é o Senhor Deputado António Carlos Monteiro. Tem a palavra.
Bom dia, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, não é exatamente os termos caladinhos, que, como diz o Sr. Presidente, que aqui motiva a minha intervenção. O que motiva a intervenção nesta altura é estarmos perante uma proposta que foi aprovada no plenário, uma proposta apresentada pelo CDS. Sabemos que é uma proposta que, para continuar a ter viabilidade até ao fim, necessita de ter aprovação final e, tal como dissemos, consideramos que é uma proposta aberta ao contributo de todos os partidos. E, portanto, por isso mesmo, não nos inscrevemos de imediato, porque ficámos a aguardar que houvesse, eventualmente, sugestão de alguns dos partidos da maioria relativamente à metodologia que consideravam mais útil ser seguida, de modo a que nós depois pudéssemos dizer se estávamos ou não de acordo com essa mesma metodologia. E por isso mesmo é que gostaríamos de saber se algum dos partidos, designadamente partidos que suportam o governo e que aprovaram esta medida, designadamente o Bloco de Esquerda, se tem alguma sugestão quanto à metodologia ou não, uma vez que sem esse voto, não teria sido possível que esta proposta se encontrasse neste momento aqui na Comissão. Portanto, com toda a lealdade, estamos a colocar a questão como consideramos que deve ser colocada, que é nós o que queremos é garantir a aprovação final. Queremos saber se, em relação à metodologia, há algum reparo, alguma sugestão para que se possa avançar no sentido desta proposta ser aprovada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se alguém se quer inscrever. Sr. Deputado José Soeiro, tem a palavra.
Presidente, o Bloco de Esquerda tem um diploma sobre a mesma matéria que está pendente e que não foi agendado. E, naturalmente, nós queremos temos interesse em que a discussão seja feita em conjunto. Mas já não sei localizar exatamente onde é que já abordámos este assunto, mas lembro-me que havia outros partidos que tinham projetos que também diziam respeito à composição do Conselho Económico e Social, mas não à presença dos pensionistas. Penso que eram projetos sobre organizações de juventude e, não conseguindo restituir exatamente qual era onde é que isto foi conversado, mas lembro-me que se chegou a falar da constituição de um grupo de trabalho que pudesse discutir em conjunto todos os projetos que diziam respeito à composição do Conselho Económico e Social e não apenas à inclusão das associações de pensionistas e reformados. E, portanto, das duas uma, ou nós decidimos, ou esta comissão decide, que quer discutir esta questão separadamente e, nesse caso, nós gostaríamos que o nosso projeto pudesse também ser incluído nessa discussão, ou então fazemos o tal grupo de trabalho acolhendo os contributos sobre as outras matérias que têm a ver com este assunto.
Muito obrigado. O Sr. Deputado António Carlos Monteiro tem a palavra de novo. Eu não vi mais ninguém pedir a palavra. Até o Sr. Deputado Joaquim Raposo, do Partido Socialista, tem a palavra.
Muito obrigado, Presidente. Só uma parte, naturalmente, é em defesa daquilo que é o nosso clube. O Sr. Presidente está farto de dar umas bibicadas ali no António, mas não penso que não é com essa intenção. Bom, primeira questão em relação a esta matéria. Em tempos nós tivemos a oportunidade sobre esta questão dos reformados, numa audição que fizemos, no âmbito da Comissão de Audiências, de recebermos uma instituição que se diz representante dos reformados, que no sentido de incluir a sua participação nesta questão do Conselho Económico e Social. E por isso há várias organizações que acham que têm direito a poder estarem representados. Por isso concordo com a proposta que o Bloco fez, no sentido de podermos fazer uma comissão mais alargada para discutir todas as propostas que existem, independentemente de serem de reformados, serem de jovens, etc. Acho que é preferível, porque haverá uma proposta muito mais coesa e consistente do que estamos a fazer isto repartidamente, do ponto de vista de setores. É essa, no sentido, penso que estamos de acordo. Se for essa a intenção do Bloco, não temos nada a opor sobre a matéria.
Muito obrigado. O Sr. Deputado António Carlos Monteiro tem a palavra.
Sr. Presidente, exatamente por isso é que, exatamente porque acabámos de ouvir, é que o CDS não tomou a iniciativa logo de pedir a palavra. Nós temos aqui dois pontos que convém que talvez troquemos impressões sobre eles, de modo prévio, sob pena depois de poder inquinar toda a restante discussão. A primeira questão é esta. Nós sabemos que temos inúmeros pedidos de diferentes sectores para integrarem o Conselho Económico e Social. Sendo que eu considero que provavelmente, na maioria desses casos, será difícil que se encontre um consenso suficientemente alargado de modo a permitir a inclusão no Conselho Económico e Social, sob pena, até ouvindo os próprios membros do Conselho Económico e Social, sob pena de se tornar o Conselho demasiado grande, enfim, de colocar em causa aquilo que é os próprios equilíbrios dentro do Conselho que teriam que ser ponderados. Eu penso que, em relação aos reformados, já se está a estabelecer um consenso suficientemente estável e a aprovação, na generalidade, desta proposta acaba por traduzir, e até por outras conversas que fomos tendo, que não vou trazer para aqui, mas entre diferentes partidos, eu acho que nós já começamos a ter um consenso suficientemente estabilizado em relação aos reformados e à sua participação no Conselho Económico e Social. Em relação aos demais, eu tenho as maiores dúvidas. O que significa que, se pularmos todos os pedidos num grupo de trabalho, o risco é de estarmos a dizer aos reformados, vocês vão ficar, ou às associações que representam os reformados, vocês vão ficar no mesmo processo de admissão que todos os outros pedidos, que ainda não há esse consenso e portanto vão ficar nesse mesmo processo, o que significa adiar a decisão em termos de calendário, de modo a, de alguma forma, corrermos o risco de frustrar a expectativa que foi criada agora com a aprovação na generalidade. E por isso é que eu coloquei a questão, porque eu penso que pode fazer sentido criar-se um grupo de trabalho para os reformados e um outro para as demais situações que, entretanto, venham a surgir. Exatamente para não frustrarmos a expectativa dos reformados. E, em relação aos reformados, pode-se iniciar um processo de aproximação, fazendo, neste momento, as audições que o grupo de trabalho considerar úteis realizar, de modo a ir também percebendo as várias pressões que existem daqueles que são os interessados em participar no Conselho Económico e Social e, de algum modo, podermos avançar alguma coisa nesse mesmo trabalho. Agora, a necessidade de instituir consenso e estabilidade no Conselho Económico e Social, que é importante, e que eu acho que aí estamos todos mais ou menos de acordo, penso eu, que as coisas têm que ter alguma estabilidade, previsibilidade em relação a quem são os participantes do Conselho Social, não pode frustrar também as expectativas que nós acabámos de criar em relação aos reformados. E, portanto, eu acho que temos que encontrar aqui esse equilíbrio. E deixo este apelo, nomeadamente aos partidos que compõem a maioria, para que se faça essa reflexão e se pondere que a criação de um único grupo de trabalho tem o risco de frustrar a expectativa dos reformados.
Muito obrigado. Tem a palavra a senhora deputada Wanda Guimarães.
Portanto, muito bom dia a todas, todos. Sobre esta matéria, há uma questão que é preciso analisar e é preciso ponderar. Quando foi criado o Conselho Económico e Social, o Conselho é composto por, creio eu, 6 grupos, o último dos quais são personalidades de referência, etc. E, portanto, entendeu-se que o que era saudável e positivo era uma constituição que fosse equilibrada entre os diferentes grupos. O que é que aconteceu ao longo dos anos? Aconteceu que, exatamente porque se foram, volta ou não volta, admitindo um e outra entidade, há, e isto é uma coisa que praticamente, enfim, todas as pessoas que se interessam pelo Conselho Económico e Social chegaram a esta conclusão, é que há algum desequilíbrio. E mais, não só há algum desequilíbrio, como há lugares para entidades que nem sequer lá vão. E, portanto, há que... E eu, por exemplo, conheço algumas, não interessa agora aqui referir, mas a verdade é que estão a tirar o lugar e fazem parte oficialmente da composição de conselho. Portanto, do meu ponto de vista, e salvo melhor opinião, a proposta que foi aqui apresentada pelo seu deputado José Soeiro tem, de facto, este aspecto que me parece importante, é que nos permite uma visão de conjunto sobre as várias, digamos, as várias hipóteses e estabelecer um equilíbrio que me parece que foi aquele que presidiu à constituição do Conselho Económico e Social. E, portanto, do meu ponto de vista, é a melhor maneira, porque muitas vezes o querer fazer tudo muito depressa dará mau resultado. E isto é de facto, e creio que todos comungamos dessa visão, quer dizer, é um órgão com uma importância considerável, daí as pessoas e as entidades quererem fazer parte do Conselho. Enquanto 10ª Comissão e enquanto Assembleia da República, temos a obrigação, creio eu, de sermos ponderados nestas questões e, portanto, de fazer uma avaliação global de qual é e quais são as entidades que neste momento fazem parte do Conselho Económico e Social e inclusivamente, podermos fazer uma proposta, digamos, mais fundamentada sobre as diversas entidades que querem entrar, porque de facto há mais do que uma, de facto temos aqui na Ordem de Trabalhos a questão da CNJ, por exemplo, também para ser admitida, portanto acho que não se pode, embora perceba qual é digamos, a importância e o peso numa sociedade que ainda por cima está envelhecida, do grupo dos reformados e pensionistas, penso que devemos tentar ponderar os diversos equilíbrios em que existem. Muito obrigada.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado José Soeiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para clarificar a proposta que tinha feito, eu não sugeri que nós fizéssemos um grupo de trabalho para analisar todos os pedidos que haja relativos ao Conselho Económico e Social. Eu tenho a ideia de que existe uma outra iniciativa legislativa sobre esta matéria, para além da do Bloco de Esquerda, que diz respeito aos reformados, e que essa iniciativa legislativa diz respeito às associações de juventude. Não tive a oportunidade de confirmar, deveria tê-lo feito, mas possivelmente os outros partidos saberão, porque essa iniciativa não é do Bloco de Esquerda, julgo que também não é do CDS, portanto, o PSD, penso que será de um desses partidos, e não do PCP, poderão confirmar se de facto existe essa iniciativa pendente. O que eu tinha sugerido era que, se houvesse não outros pedidos em geral, ou de associações, mas outros projetos de lei que digam respeito à composição do Conselho Económico e Social, que me parecia razoável essa discussão poder ser feita em conjunto. Portanto, foi essa a sugestão. Se não houver esses projetos de lei, penso então que podemos avançar para discutir os que existem. O CDS tem um sobre pensionistas e reformados. O Bloco de Esquerda também tem um com o mesmo objeto, não exatamente com a mesma formulação. Portanto, a sugestão é essa, é que se discutam os projetos que existem. Se não existem além destes dois, eu creio que existia mais um, então que se discutam estes dois em conjunto.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Rita Rato, do PCP.
Obrigado, Sr. Presidente. Dizer que, pelo menos do que tem sido prática destas comissões, é de quem tem iniciativa legislativa, é que propõe, e portanto, obviamente, o CDS tem toda a legitimidade para propor um calendário, tendo em conta as questões que coloca. Eu acho que é sempre limitado fazer uma discussão sobre a alteração do Conselho Económico e Social, não tendo como princípio o papel do Conselho Económico e Social, a sua missão específica, e estarmos a discutir à peça estruturas que querem entrar. Até porque, eu posso estar enganada, mas eu até creio que a Assembleia da República pode indicar, mas são os membros que compõem o Conselho Económico e Social que votam a entrada de novos membros. É o plenário do Conselho Económico e Social. E por isso, eu acho que qualquer discussão que seja feita sobre esta matéria deve ser uma discussão alargada e não uma discussão para responder a pedidos pontuais que vão chegando à Comissão, porque pode haver até da parte do Conselho Económico e Social uma discussão, uma reflexão sobre a representatividade dos organismos que lá estão. Não sei se tem, se não tem. E, portanto, eu acho que um mínimo de bom senso e de prudência nesta matéria obriga a que se pudesse fazer uma discussão mais profunda sobre estas matérias. Sob pena de estarmos, eu creio que as pessoas obviamente são bem intencionadas e agem de boa fé querendo estar representadas, mas estas questões exigem outro tipo de abordagem. Portanto, uma vez que há de diversos setores da sociedade disponibilidade manifestada na Assembleia da República sobre esta matéria de adesão ao Conselho Económico e Social, eu acho que estas matérias não podem ser vistas à peça e devem ser vistas no conjunto. E não sei mesmo se no processo de discussão, e portanto acho que as iniciativas legislativas que têm o mesmo objeto devem ser discutidas em conjunto. E provavelmente até ouvir o próprio Presidente, as estruturas do Conselho Económico e Social, sob pena de nós estarmos a decidir sobre um órgão não ouvindo os próprios e não ouvindo aqueles que integram o Conselho Económico e Social. E, portanto, acho que este processo deve ser feito conjuntamente e deve ter como objetivo também poder a Assembleia da República recolher daqueles que integram o plenário do SES alguma reflexão também sobre a sua experiência, sugestões, críticas, também relativamente ao trabalho que é feito. E, portanto, da parte do PCP, era isto que tínhamos a dizer.
Muito obrigado. Sr. Deputado António Carlos Monteiro tem a palavra.
Sr. Presidente, eu só queria chamar a atenção do seguinte, que é, há um processo legislativo que está em curso, ou seja, uma proposta foi aprovada na generalidade. Este não é um tema para discutirmos o que estamos a discutir no ar. Isto não é um projeto de resolução, isto é um projeto legislativo em que há uma proposta que já foi aprovada na generalidade, que baixou à Comissão para ser discutida na especialidade e por isso tem que seguir os seus trâmites. Eu admito que haja partidos que votaram contra a proposta na generalidade e que se podem discordar da proposta. Perfeitamente, cada um tem o direito à sua opinião e à sua posição. Agora, a maioria decidiu aprovar esta mesma proposta. Estamos numa discussão que vai ser necessário fazer na especialidade. E das duas, uma, ou há vantagem em instituir um procedimento especial para permitir que esta proposta tenha sucesso sendo aprovada na especialidade e na votação final global, e há, da parte dos partidos que compõem a maioria, interesse nesse procedimento, designadamente por parte do Bloco de Esquerda, que foi quem viabilizou esta proposta, que foi votada também, foi votando-a favoravelmente, do mesmo modo que PSD e CDS o fizeram, ou aquilo que teremos que fazer é avançar com a votação na especialidade, a discussão e a votação na especialidade, ponto final. Portanto, todo o resto das considerações que foram feitas podem ser importantes, mas não podem inquinar aquilo que é um processo legislativo que está em curso. E pondo em causa até as prerrogativas do partido que é o proponente e que viu aprovada a sua proposta. Portanto, das duas uma, em relação àquilo que é o procedimento e a criação do grupo de trabalho para esta proposta, ou em função desta representação no Conselho Económico e Social que foi aprovada na generalidade, ou há sugestões em relação a essa matéria que sejam em relação à criação do grupo de trabalho e em relação àquilo que são os objetivos desse grupo de trabalho que façam sentido, ou então querer encaminhar-se para um grupo de trabalho genérico, que aquilo que vai é fazer, aquilo que o objetivo que tem acaba por ser frustrar as expectativas dos representantes reformados, que neste momento sabem que foi aprovada na generalidade a sua a entrada no Conselho Económico e Social, acho que há uma grande distância. Portanto, uma coisa é um grupo de trabalho que analise outras propostas relativamente à participação dos reformados, que faça as audições de todos os interessados, que de acordo com as indicações dos diferentes partidos relativamente a esta matéria. E uma coisa é criarmos um grupo de trabalho para isso, outra coisa é criar-se um grupo de trabalho para pôr em banho-maria algo que foi aprovado na generalidade. Portanto, acho que aqui temos que ter esse cuidado e que qualquer que seja a posição dos partidos que discordam daquilo que foi aprovado na generalidade, nós compreendemos, mas não pode pôr em causa aquilo que é uma deliberação da Assembleia também.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Rita Rato tem a palavra.
Sr. Presidente, da parte do PCP, eu acho que foi muito clara no que disse e, portanto, ninguém aqui falou de banho-maria, falou de um processo com cabeça, tronco e membros, mas é normal que o Sr. Deputado António Carlos Monteiro não perceba o que isso é. Mas eu queria dizer sobre isto o seguinte: o que nós entendemos é que, se o CDS quiser, o CDS pode inclusivamente agarrar na iniciativa que tem e dizer que é que seja votada amanhã. E vamos fazê-lo. Portanto, se o quiser fazer, cá estaremos, o PCP votará. Portanto, o que nós colocamos é a possibilidade de, havendo iniciativas com o mesmo âmbito e com o mesmo objeto, poderem ser discutidas em conjunto. Aliás, na legislatura anterior foi criado um grupo de trabalho para discutir estas matérias. Pronto. Quando havia uma maioria do PSD e do CDS. Pronto. Que, entretanto, não chegou a conclusão nenhuma, mas a maioria era do PSD e do CDS. Portanto, a proposta que aqui fazemos é, já que nem sequer temos iniciativa, portanto, achamos que os proponentes das iniciativas é que se devem referir. Agora, o que queria que ficasse claro, que o que nós estamos a propor não é um grupo de trabalho banho-maria. É que, se há duas iniciativas com o mesmo objetivo, não é, no mínimo, sensato tá-las discuti-las em paralelo, porque são para alterar a mesma lei. Sou pena termos aprovado as duas leis que alteram o mesmo diploma e que, inclusivamente, o que diz o projeto é que cabe ao plenário do SES indicar essas alterações. Portanto, a iniciativa legislativa tem sempre este impacto, que é o Conselho, que é uma disposição transitória, porque os estatutos do SES assim o obrigam. Portanto, não é a Assembleia da República que diretamente altera o plenário do SES. O que diz a disposição transitória, tendo em conta os estatutos do SES, é que o Conselho Económico e Social deve desencadear e concluir os procedimentos necessários à materialização das alterações decorrentes. Obviamente, porque não se pode saltar por cima do estatuto e da própria autonomia do SES relativamente a esta matéria. E, portanto, o que queríamos dizer é, para nós, não temos iniciativa. Se tivesse, a nossa opinião é que já que há sobre diversas matérias em cima da mesa alterações no mesmo âmbito, pudessem ser discutidas em conjunto. Se não quiserem que sejam discutidas em conjunto, não são. Também para o lado que o trabalho parlamentar corre melhor.
Senhora Deputada Clara Marques Mendes tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu julgo que foram aqui mencionados e referidos importantes aspectos e válidos por todos os grupos parlamentares. De qualquer forma, o que nós temos neste momento é o seguinte, e eu queria contribuir, de certa forma, para ajudar a encontrar uma solução e não para criar mais um problema. Mas o que temos aqui é uma iniciativa que foi votada, e como foi referido pelo grupo parlamentar do CDS-PP, foi votada na generalidade e, portanto, deve seguir o seu curso. As iniciativas não estão na mesma fase processual, isso é um facto. Não estão na mesma fase. Não. Pronto. Não. Portanto, eu julgo que acabei de esclarecer um aspecto que nos leva a ter uma posição consensual, porque parece-me que nós não podemos estar a criar um grupo de trabalho quando temos iniciativas, parece-me, que temos iniciativas em fases processuais diferentes. O que não impede, e parece-me a mim também, que seja criado o grupo de trabalho para dar andamento a este processo, seguir o seu curso legislativo, e eventualmente poder ser ampliado mais tarde, se isso se justificar no decurso das audições. Agora, o que não me parece é que neste momento, seja possível estar a criar, porque nós não sabemos qual vai ser sequer o resultado dessa iniciativa legislativa. Pronto, portanto, era isto que eu queria referir.
Senhora Deputada Rita Rato tem a palavra de novo.
Eu peço desculpa, eu não tinha percebido, eu pensava que as duas iniciativas já tinham sido discutidas na generalidade e estavam na comissão. Não sendo, também há sempre a possibilidade dos grupos parlamentares, quando estão a discutir uma iniciativa, apresentar propostas na especialidade. E, portanto, mesmo que não baixe, depois podem fazê-lo. Por isso, também pode ser resolvido por aí. Eu pensava era que as iniciativas já tinham sido ambas discutidas na generalidade e estavam na especialidade na comissão, não sendo nem regimentalmente isso é possível. Não pode uma iniciativa baixar à especialidade sem estar discutida.
Senhor Deputado Joaquim Raposo tem a palavra.
Oh, Sr. Presidente, com todo o respeito, e percebendo naturalmente que o CDS tem uma proposta e que essa proposta foi discutida e votada no plenário, percebo perfeitamente que o CDS queira, naturalmente, que este processo vá para a frente. Sobre essa matéria não tem nada a ver, não há nenhuma oposição. A questão surge tendo em conta qual é o papel do Conselho Económico e Social. Qual é o papel? O que é que se pretendeu? E nesse sentido, acho que valia sentido a fazermos uma discussão mais profunda sobre o papel e sobre a própria composição atual, envolvendo naturalmente os participantes, os membros do próprio Conselho. Se os senhores acham que não é importante, pelos vistos já percebo que é que na legislatura passada não andou, porque tinha sido, se calhar, um trabalho que estava a ser feito, penso que estava a ser feito no passado, havia já, se calhar, algumas coisas feitas, e se calhar valia a pena olhar para aquilo que era o trabalho que estava a ser feito na legislatura passada, no sentido de ver o que é que se poderia, no sentido de melhorar aquilo que é o papel dos Conselhos. Ele é de concertação social, e por isso é necessário que é preciso concertar entre os componentes. Mas, como eu digo, sobre essa matéria, o CDS tem todo o direito. Eu apenas quis responder em relação àquilo que foi uma sugestão pelo deputado do Bloco de Esquerda, em que sugeriu até as duas questões de dois grupos. Um para andar com este processo e um outro mais alargado para discutir outras questões. Mas sobre essa matéria, da nossa parte, naturalmente, não iremos impedir aquilo que, do ponto de vista, não é possível impedir, que é o CDS poder avançar com o processo.
Muito obrigado. Tenho mais duas inscrições e pedia, se possível, para chegarmos a conclusões. Já levamos um ano de funções e ensina-nos o histórico, que muitas vezes não chegamos a parte nenhuma. Tenho a senhora deputada Clara Marques Mendes inscrita em primeiro lugar.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só na sequência da intervenção anterior, dizer o seguinte. O que o Sr. Deputado referiu muito bem a importância do Conselho Económico e Social. Eu não me parece é que daqui tenha resultado, nomeadamente a proposta do CDS, que tenha resultado, que não vai ser, que não vão ser ouvidas entidades e que não vai ser ouvido o Conselho Económico e Social. E, portanto, falou muito bem, mas parece-me que não tem aplicação àquilo que foi dito aqui hoje esta manhã.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe. Ana Coreta Correia tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Bem, eu creio que depois desta discussão, talvez tenhamos condições para avançar, que era precisamente a vontade do CDS, e nós podíamos avançar já trabalhando sobre esta proposta que foi aprovada, eventualmente dando início, em janeiro, provavelmente, início às audições. Creio que isso terá tempo para o calendário que o próprio Bloco de Esquerda tem relativamente à sua proposta, e que nós somos sensíveis a isso e não queremos obviar. E, portanto, no fundo, trata-se agora, em concreto, de traçar o caminho para a implementação desta decisão que já está tomada e que, da parte dos partidos que a votaram, está amadurecida e corresponde a uma visão relativamente ao Conselho Económico e Social, onde consideramos que os pensionistas e os reformados devem estar representados. Compreendo que quem tenha votado contra tenha uma opinião diferente, mas, da nossa parte, este assunto foi debatido e está suficientemente amadurecido. O que não quer dizer, naturalmente, que possa haver outros debates, outros grupos de trabalho, para os quais o CDS está naturalmente aberto e disponível. Mas agora trata-se, em concreto, não é isso que está em discussão, o que se trata aqui, e nós como proponentes é isso que queremos propor, é um calendário que permita traçar o caminho para a aprovação desta medida, reunindo os contributos de todos e, naturalmente, o empenho de quem a votou favoravelmente. Se o Bloco de Esquerda, o PSD em particular, estiverem de acordo com esta metodologia, eu creio que poderíamos traçá-la. E eu tentei fazer um esforço de interpretação e pareceu-me que havia abertura para isso. No fundo, criação do grupo de trabalho, audições em janeiro, tentando perspectivar no calendário que em fevereiro era importante que, naturalmente, a proposta do Bloco de Esquerda também não se prolongasse muito o tempo, no sentido de atrasar muito este processo, mas creio que nós poderíamos apontar para fevereiro termos este processo terminado, sem prejuízo de se poderem abrir outros, em relação aos quais o CDS também está aberto e empenhado relativamente à composição e ao futuro do SES.
Muito obrigado. Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado Joaquim Raposo.
Sr. Presidente, penso que se fez alguma luz. Podemos, desde o início da discussão, podia ter sido esta proposta que o CDS ia ter apresentado aqui e tínhamos evitado esta grande discussão. É verdade, desculpa lá, vocês têm a iniciativa. Têm a responsabilidade, convido-vos a vocês a apresentar a metodologia. Fizeram agora. Muito bem. Agora, uma questão que quero dizer. Em relação à questão do... Deputado, em relação à discussão dos reformados, é evidente que não estão a olhar para nós dizendo que o PS se opõe à inclusão de membros reformados no Conselho de... era bom que fique claro sobre essa matéria. É bom que fique claro. Porque vocês, quando têm a tendência que vocês são os representantes exclusivos de algumas instituições, não são. Bom, e por isso, da nossa parte, dizer que... Não, é verdade. É verdade, Sr. Deputado. Não é? É verdade.
Como é que votei a proposta? Eu peço que exista diálogo entre os senhores.
Sr. Deputado, sabe como é que eu votei a proposta? Sabe? Como é que eu votei? Não, desculpe, como é que eu votei a proposta? Ah, Sr. Deputado. Sabe o que é que eu penso sobre a matéria? Então, permita-me então dizer com toda a franqueza. Bom, e por isso dizer que está ultrapassada a questão. Ok, vamos avançar na metodologia. Acho que a proposta... foi interessante a discussão, mas ficou por ter sido apresentada só agora, quando devia ser no início, e tínhamos evitado esta discussão tão acentuada.
Tem a palavra o Sr. Deputado José Soeiro, do Bloco de Esquerda.
Sr. Presidente, nada contra que se avance na discussão sobre este tema. A minha primeira sugestão tinha a ver com o facto de me parecer, como já foi aqui referido, que se há vários projetos que incidem sobre a composição do Conselho... Se há vários projetos que incidem sobre a composição ou uma alteração à composição do Conselho Económico e Social, nomeadamente há um projeto de PSC sobre a juventude, que entretanto pude confirmar que está entregue, que pareceria razoável que a discussão pudesse ser feita em conjunto. É evidente que, do ponto de vista formal, os projetos não estão no mesmo, digamos, na mesma fase. É óbvio, quer dizer, é uma evidência que, inegável, mas parecia-me razoável que a Assembleia não fizesse várias alterações, se for o caso, delas virem a ser aprovadas, várias alterações sucessivas à composição do mesmo órgão. Não é muito razoável que numa legislatura se esteja por várias vezes a alterar a composição do mesmo órgão. Em todo caso, se o proponente da iniciativa, que é o CDS, quer disputar o processo de audições sobre esta matéria, e se não há outras propostas, por nós, avancemos.
Muito obrigado. Então, devemos chegar à conclusão, neste ponto de ordem de trabalhos, que vamos acompanhar a proposta do CDS-PP e vamos iniciar os procedimentos adequados para a constituição do grupo de trabalho e para que ele comece a trabalhar nestas matérias a partir do início do próximo ano. Entramos, portanto, penso que não vale a pena pedir quem vota a favor. Quem se abstém? Quem vota contra esta proposta do CDS-PP? Foi. 11º ponto. Reapreciação do projeto de resolução 519/13 do Bloco de Esquerda, regularização dos falsos recibos verdes e outras modalidades precárias existentes no Instituto de Emprego e Formação Profissional, que, como se sabem, baixou em 4 de novembro por 15 dias sem votação à nossa Comissão. Alguém se quer inscrever sobre esta matéria? Tem a palavra o Sr. Deputado José Soeiro, do Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sr. Presidente. Nós, entre o momento em que fizemos a primeira discussão sobre esta matéria aqui na Comissão, o momento em que o diploma foi votado no plenário e o momento em que estamos a rediscuti-lo, houve já alguma evolução. A primeira é que o primeiro ponto do projeto fazia referência a uma data que já tinha passado no momento em que o projeto foi discutido no próprio plenário. E só por aí, aliás, mesmo do ponto de vista da redação, mesmo que o projeto fosse aprovado, não teria grande sentido a Assembleia da República recomendar ao Governo, em dezembro, que entregue um relatório em setembro. Enfim, não é muito lógico. E, portanto, só esse aspecto motivaria uma correção do texto. Em todo caso, e mais substancialmente, foi incluído no Orçamento de Estado uma norma, um compromisso para um plano de regularização dos trabalhadores precários da administração pública, que decorra do diagnóstico que o Governo ficou de apresentar também ao Parlamento e cuja modalidade concreta desse processo de regularização ainda não está desenhada, o seu desenho não está concluído. Ou seja, sabermos se vai ser por concurso, por tribunal arbitral, como é que vão ser exatamente os critérios. É um processo que ficou em aberto, mas em relação ao princípio geral existe este compromisso e este processo que está em curso. E por isso foi, tendo em conta estas alterações, quer as que decorrem da data, quer as que decorrem do compromisso e da norma, do artigo do orçamento que foi aprovado, que nós, no fundo, atualizamos e adaptamos o texto final da recomendação ao Governo. Este projeto de resolução, se bem se lembram, era específico sobre os trabalhadores precários do Instituto de Emprego e Formação Profissional e o objetivo deste projeto é justamente que estes trabalhadores sejam regularizados, que o seu vínculo ao Instituto de Emprego e Formação Profissional seja reconhecido e também, o que não é menos importante, que se estabeleça regras para que nos próximos concursos se impeça que o próprio IFP lance concursos para trabalhadores que têm subordinação hierárquica, que têm um horário de trabalho, que cumprem, enfim, que fazem, que ocupam e preenchem funções permanentes do Instituto e que eles sejam recrutados por via de um concurso com recibos verdes, como sendo trabalhadores independentes, prestadores de serviços. E, portanto, o texto e o objetivo do projeto de resolução é esse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Deputado Filipe Anacoreta Correia.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, o CDS já tinha tido a oportunidade de se pronunciar quando da discussão deste projeto aqui na Comissão, e nós entendemos que, de facto, isto é um projeto que tem a ver bastante com a vida interna desta maioria e com a tentativa de protagonismos que cada um dos partidos legitimamente procura capitalizar. Mas espero que capitalizar a expressão não ofenda a maioria em concreto. Mas aqui felicitamos o Bloco de Esquerda por ter retificado este projeto, que agora está mais de acordo com a realidade, mas nós não podemos deixar também de afirmar que isto não é apenas um adiamento. Isto é um adiamento sine die. É porque em 17 de outubro o Bloco de Esquerda apresenta uma proposta que é dirigida ao final do mês de outubro, e verificamos agora que no início de dezembro apresenta uma proposta que não tem calendário. Portanto, já não consegue dizer que é até o final do ano, já não diz que é janeiro, que é fevereiro, que é março, que é abril, já não diz que é em 2017. Há expectativa, de facto, de acordo com as promessas que foram indicadas pelo Governo, que alguns em 2017 este problema esteja resolvido. Assim esperamos, mas o que não podemos é deixar de constatar que, de atraso em atraso, vamos caminhando para um sine die e, no fundo, apoiamos-nos mais em promessas do que em resultados. É só isto. Obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado Joaquim Raposo, do Partido Socialista.
Sr. Presidente, acho alguma piada, de facto, o CDS vir agora com esta proposta. E fica os comentários. Né? Até parece que não tiveram esta pasta e esta área. É uma coisa estranha. Seguramente que é uma coisa estranha. Mas é que seguramente terás, sou deputado, esperar menos tempo do que esperámos pelas propostas apresentadas pelo responsável do CDS, primeiramente responsáveis pela área, para dizer com toda a franqueza. E por isso nós estamos a dizer que, independentemente, e não vale a pena as bicadas, quem é que lidera a propostas, quem é que, como vocês insinuam sempre. Sou deputado, nós estamos perfeitamente à vontade em relação às propostas, venham elas, do Bloco de Esquerda, do PCP, do CDS e do PSD, em apoiar propostas, dos quais achamos que é melhor para o país. E por isso essa matéria não vale a pena essas bicadas, já é habitual, não resulta nada. Enfim, é divertido, parece-me. Mas sou deputado a dizer totalmente, estamos de acordo com a proposta. Acho que foi feito um trabalho sério, no sentido de melhorar a proposta, de acordo com aquilo que é a realidade, como acabaram de dizer, as perspectivas que se têm. E aquilo que é a responsabilidade do próprio Governo, sabe isso. E por isso, estou certo que estará muito mais cedo resolvida esta questão do tempo que vocês demoraram a não resolver. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra de novo o Sr. Deputado José Soeiro, do Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sr. Presidente. É só porque, com o devido respeito, pareceu-me que a intervenção do Sr. Deputado Filipe Anacoreta Correia foi... com o devido respeito, pareceu-me que a intervenção do Sr. Deputado Filipe Anacoreta Correia foi totalmente despropositada. E explico porquê. Nós temos exatamente a mesma posição hoje, que é dia 7 de dezembro, que tínhamos quando o projeto foi apresentado. Só que há uma diferença. É que nós entendemos... Não, e também no calendário. Pelo seguinte, explico-lhe, senhor deputado, se me ouvir. Existe um despacho do Governo que diz que este diagnóstico tem que ser apresentado até ao final de outubro. E o que nós dizíamos no projeto, na recomendação, era que o Governo deveria apresentar esse diagnóstico ao Parlamento até ao final de outubro, cumprindo esse despacho. Ora, o Governo não o fez. Não somos nós que vamos inventar uma nova data. Não, sabe porquê, Sr. Deputado? É porque nós achamos que o Governo deveria ter cumprido a data a que se vinculou e que essa é a data a que o Governo se vinculou e que o Governo deveria ter cumprido. E nós não achamos que caiba ao Parlamento criar novas datas. Não, achamos que o Governo tem a cumprir essa data. E cada dia que passa sobre o não cumprimento dessa data é um dia em que o Governo está atrasado. E, portanto, nós não achamos que devamos fixar uma nova data para o Governo aprovar. Achamos é que o Governo tem a obrigação de entregar o relatório, que cada dia que passa é um dia que está, em que está atrasado em relação à data com que se comprometeu. É, senhor Presidente. E, portanto... Não estamos a legitimar atrasos nenhum. Estamos a dizer que é importante que esse relatório seja entregue ao Parlamento. Temos a certeza que esse relatório será uma peça essencial do processo de regularização dos trabalhadores precários e esse processo também tem metas concretas. Essas metas concretas não são sine die. O Governo comprometeu-se até ao final do primeiro trimestre de 2017 a apresentar o plano de regularização dos trabalhadores precários da administração pública e até ao final de outubro de iniciar os procedimentos para a regularização destas situações, nomeadamente os concursos sendo o caso. E, portanto, esse compromisso nós valorizamos-lo muito. Acho que é um trabalho que é um trabalho muito importante a ser feito. É evidente que nem todos os partidos estão de acordo. Penso que o CDS se absteve sobre a proposta de regularização dos precários da administração pública, o que é uma posição política legítima, mas também reveladora do grau de empenho e concordância que têm com a regularização da situação precária destes trabalhadores, e o PSD votou contra a regularização dos precários da administração pública. Contra a regularização dos precários da administração pública, contra a resolução e a reposição da legalidade da situação laboral destas pessoas. E, portanto, penso que há um trabalho que será a maioria que terá que fazer, o Bloco de Esquerda, o Partido Socialista, o Partido Comunista, o Partido Ecologista dos Verdes, um trabalho a fazer que já foi feito no âmbito do orçamento e que certamente continuará a ser feito para combater a precariedade e para resolver esta situação. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra a Sra. Deputada Carla Barros, do PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Relativamente ao grupo parlamentar do PSD, portanto, esta discussão já foi feita. Apenas referir que compreendemos a retificação que o Bloco de Esquerda pretende fazer relativamente às datas que aqui apresenta. Faz sentido, naturalmente, mas não queremos deixar de dizer... mais uma vez, que é muito importante, naturalmente, o combate ao trabalho precário. É extremamente importante. O PSD, aliás, nunca será a favor do trabalho precário. Lutamos sempre no combate contra o trabalho precário. Aquilo que o PSD, naturalmente, não concorda é com esta atrapalhada, já de início do processo. Concordamos com a intenção, mas não concordamos com a metodologia. É um diagnóstico que devia ser apresentado e não é apresentado, é um conceito de trabalho precário que nunca foi descodificado, é um impacto orçamental que não existe, é, portanto, começar a construir a casa pelo telhado. E, portanto, e naturalmente que isto não é um processo que inicia da melhor forma. Dizer relativamente a isto... que a discussão já foi feita e, portanto, acrescentamos, reforçando aquilo que também apresentamos em discussão na especialidade do Orçamento de Estado, aquilo que já foi feito na primeira discussão do projeto, nada mais temos a acrescentar, apenas reforçar que estamos numa posição muito cautelosa, sempre a cautelar os superiores interesses, obviamente, do país e dos trabalhadores, porque é um processo que realmente o Bloco de Esquerda, o PCP e o Governo não estão a conseguir conduzir com a devida... cautela e com a devida e com o devido jeito. Muito obrigada.
Muito obrigado. A senhora deputada Wanda Guimarães tem a palavra.
Bom, eu acho que nós temos que ser sérios relativamente a esta questão e já que a mim não me faz diferença nenhuma o termo capitalizar, portanto, já que se falou aqui em capitalizar, eu também direi que não vale a pena agora tentarem alguns capitalizar sobre esta questão, porque a precariedade, infelizmente, é, e para Portugal, que faz parte com a Espanha e a Polónia, dos três países da União Europeia, que têm um índice mais elevado de precariedade, com a agravante que todos nós conhecemos dos últimos 4 anos, também não vale a pena falar sobre isso, mas também convém não esquecer, não é? E, portanto, tudo aquilo que não se fez durante os 4 anos e agora, de repente, tem que ser feito em meia dúzia de meses. E, portanto, eu acho que estas coisas são sérias e são para ter uma abordagem séria. E portanto, é óbvio que as questões levam um determinado tempo. Não fazendo nenhum paralelismo com o ponto do Conselho Económico e Social, eu acho que há questões que nos levam e que nos devem levar, com seriedade, a abordar, a fazer uma abordagem política, obviamente, que é o nosso, a nossa obrigação, das questões. E, portanto, este trabalho é, do nosso ponto de vista, e já foi aqui referido, com a questão, inclusivamente, do reforço que existe nas medidas do Orçamento Geral do Estado para 2017, é uma questão que o Governo, inclusivamente, tem um plano nacional para a precariedade. Não vale a pena esgrimir, por exemplo, a questão dos conceitos, porque a questão dos conceitos é uma questão que, inclusivamente, os peritos têm sobre isso diversas opiniões, basta ler, por isso é que há a considerar a precariedade que é considerada legal, uma precariedade legal e a precariedade ilegal, etc. Também não vale a pena tentar ensinar o Padre Nosso ao Vigário, os senhores deputados sabem como eu, de facto, os diversos conceitos. Não nos devemos, do meu ponto de vista, não nos devemos ater ou sentir-nos aprisionados pelos conceitos, devemos sim ter uma visão sobre estas questões, que seja uma visão se sim ou não as medidas que estão a ser implementadas são ou não positivas. Do nosso ponto de vista, são equilibradas e, portanto, mereceriam, creio eu, do ponto de vista desta Comissão, que tem a obrigação de zelar inclusivamente pelas condições de trabalho, parecer-me-ia que seria um assunto muito mais pacífico. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe. Ana Coreta Correia tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, eu gostava de dizer, Sr. Deputado José Soeiro, que o uso da palavra política e o propósito com que ele ocorre não é delegável. E eu não gosto de ouvir dizer que a nossa intervenção e a intervenção política e a crítica política é despropositada. Porque, na verdade, ela é propositada, é totalmente propositada. E também não gosto de ouvir a pretensão, a invocação de seriedade sobre os outros, como uma lição, deputada Wanda Guimarães, porque a seriedade é assumida por quem toma da palavra também política. E a questão aqui, não querendo prolongar este debate, a questão é esta. O Governo comprometeu-se com um calendário. A seriedade com que o fez, não sei. O Governo comprometeu-se com um calendário para fazer um diagnóstico sobre uma matéria da maior importância. O Bloco de Esquerda entendeu, a 15 dias do cumprimento desse calendário, apresentar um projeto de resolução que promovesse o cumprimento desse calendário. Estão decorridos um mês e meio sobre essa data e nós não temos nem cumprimento de calendário, nem sequer a assunção de um novo calendário. E nem sequer temos, da parte de quem suporta este Governo, o inconformismo de quem exige um qualquer calendário. E isto é oportuno dizer, e é legítimo dizer, e o CDS dilo. E não pede autorização para dizer. Nós hoje, 9 de dezembro, não temos o cumprimento do calendário que o Governo disse que ia cumprir. Não sei com que seriedade fez, mas assumo que ao fazê-lo era possível cumprir esse calendário. Não o cumpriu, mas não temos apenas isso. Também temos a assunção pelos partidos que apoiam esta maioria, a assunção de que esse calendário deixa de ser importante. O deputado José Soeiro diz, mas nós estamos, cada dia que passa sobre esse calendário, estamos a exigir ao Governo. Aqui no projeto não está isso. Mas pode estar, ainda vamos a tempo. Ainda vamos a tempo de acrescentar aqui uma qualquer referência que condene o não cumprimento deste calendário. Porque com a retirada da data, o que fica é que apenas se apela à divulgação do diagnóstico, sine die, num qualquer momento, não está aqui qualquer cumprimento. E, nesse sentido, creio que é oportuna a chamada de atenção do CDS, porque estranha esta constatação. E é legítimo constatar, e é esse o nosso papel. Eu compreendo que é mais fácil estar na oposição do que agora estar a suportar um governo nessa circunstância difícil entre reivindicar e depois ter que assumir os custos da despesa, os custos da dificuldade. Pois é, mas o Bloco de Esquerda está nessa posição, assume-a. E é a altura de o assumir. E creio que esta resolução, este projeto, é bem notório dessa alteração muito significativa. Muito obrigado.
Muito obrigado. Senhor Deputado Joaquim Raposo, tem a palavra.
Sou Deputado Ana Coeto. Naturalmente é muito mais fácil estar na oposição e criticar. Penso que isso é um ato de contradição em relação ao futebol passado. Em relação ao passado, Sr. Deputado. Se os deputados, quando estavam no governo, não eram tão acessíveis às críticas que faziam. E, naturalmente, agora, mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. Não, Sr. Deputado. Sr. Deputado, vamos ser sinceros. A proposta que é apresentada... Ó, Sr. Deputado.
Vamos a
proposta que é apresentada...
Fazer um esforço.
A proposta que é apresentada...
Deputado se fazer ouvir.
Uma proposta concreta, que tem em conta um conjunto de discussões e de princípios que foram feitos. Tem como objetivo, de facto, resolver um problema que se arrasta há muitos anos.
Para quê?
E para os quais os seus deputados, e reviver-me, o seu partido tinha esta área, nada fez para resolver, e por isso os seus deputados não fizeram nada para resolver. Ó, seus deputados, nós pelo menos temos uma proposta de caminho a seguir, e temos um compromisso a resolver, coisa que vocês não tiveram no passado. O seu deputado, está-se a sentir tocado, tinha a área também, agora sempre tem a responsabilidade da área, era partilhada, não sabia. Bom, mas para dizer isto com toda a franqueza, eu acho que a proposta tem todo o sentido. O Governo, naturalmente, tem um compromisso. E é um compromisso que irá cumprir. Agora, se os deputados querem dizer, bom, é no mês de dia tantos do mês tal, não me parece correto, Sr. Deputado. Não, Sr. Deputado, tenham calma, Sr. Deputado. Não queiram fazer tudo de um dia só, coisa que vocês durante 5 anos não fizeram.
Posto, não havendo mais inscrições, não escondo que tivemos aqui, durante esta discussão, vários caminhos, e portanto, eu bem temia que nestes dois pontos as coisas iriam caminhar neste sentido. A doutora Susana Fazenda chamou-me a atenção que provavelmente teremos de fazer aqui uma votação, do ponto de vista técnico, no que diz respeito a estes 4 pontos.
Claro.
Porque superiormente temos que dar nota. Claro. E, portanto, fazemos ponto a ponto. Eu sei que algumas senhoras deputadas estão com pressa. Sim, já percebi que é de vários lados. Fazemos uma votação conjunta ou individualizada, ponto por ponto?
Não,
conjunta.
Conjunta.
Geral.
É, conjunta.
Então, quem vota contra... Quem vota contra?
Contra a proposta?
Contra aquilo que está aqui em cima da mesa, que é isso que esteve na base deste ponto da nossa ordem de trabalhos. Quem vota contra?
Dá-me licença, Sr. Presidente. Sim. Da outra vez nós votamos os pontos separadamente.
Pronto, não? É que eu perguntei e disseram-me que é conjunta. Se quiserem individualizado. Diga, Sr. Deputado José Soares.
Um pedido de esclarecimento. A votação do projeto far-se-á no plenário. A votação do projeto far-se-á no plenário. Eu não sei se nós estamos a votar se a Comissão aceita ou não o texto de substituição. Talvez tenha que votar isso.
O nosso arquivo vivo, peço desculpa interrompê-lo, no bom sentido da palavra, é a doutora Susana. E a doutora Susana diz-me que tem que haver sempre uma votação indiciária antes do plenário.
Não houve, desculpe, já houve vários casos em que não houve, e quando nós discutimos este projeto aqui na Comissão, não o votamos, fizemos a discussão e a votação foi em plenário. Talvez tenhamos que votar, não sei, se temos que votar a aceitação do texto de substituição, mas penso que essa aceitação ou não é mais formal e não é propriamente uma votação sobre o conteúdo político do que propriamente uma votação política sobre o conteúdo do diploma. Penso eu.
Então, eu, senhoras e senhores deputados, vamos...
Tem razão. De votação. Debaixo dessa votação, o que é que se faz isto normalmente? Para que seja cozinhado, para que seja consertado um texto, para depois mandar para o plenário. O plenário é que se vota. Mas se não querem, se assumir este, bem. Vai este.
Resolvemos a questão da seguinte forma. Quem é que acha que não se deve fazer votação e quem é que acha que se deve fazer tal votação indiciária? Sabem porque é que eu faço isto? Não é por eu ser jurista, é que eu já vira muitos frangos, permitam a expressão. Eu já vi aqui posições completamente diferentes em relação a matérias dispares. E, portanto, nada melhor do que nós procurarmos com toda a transparência em sede própria, Sr. Deputado.
Eu creio que cabe ao partido, que é autor da iniciativa, decidir se o projeto é votado na comissão ou se é votado no plenário, ou se é discutido em plenário, se é discutido em comissão. E mesmo quando é discutido em comissão, ele tem sempre que ser votado em plenário. Ele tem sempre que ser votado em plenário. E, portanto, eu não sei se nós
temos... Mas ninguém está a pôr em causa a votação em plenário?
Não querem votação indiciária.
Então, até o PSD diz que não querem votação indiciária. Passamos ao ponto seguinte, ordem de trabalhos. Eu quero é que, como é óbvio, que esta discussão, até em relação à votação indiciária ou não, constata. E espero que no futuro a nossa memória esteja bem presente em relação a estas matérias. Porque já fizemos, em termos de procedimentos, já fizemos o contrário do que estamos hoje aqui a decidir.
Pois
já. Já fizemos a diferença.
Nós não nos opomos à votação indiciária.
Senhor Deputado António Carlos Monteiro, para que efeito?
Senhor Presidente...
Já tinha passado para o ponto seguinte, mas diga.
Não, Senhor Presidente, só muito brevemente, o Senhor Presidente tem razão, já fizemos das diferentes formas a votação, já votámos aqui e já deixámos votar aqui. Eu penso que essa é, no fundo, uma prerrogativa do partido proponente, que pode pedir para que a proposta seja votada na Comissão, ou que podem entender que não é necessário votar na Comissão e que vai diretamente para o plenário. Se essa é a posição do Bloco, muito bem, ok, fica assim.
Sr. Deputado Joaquim Raposo.
Obrigado. Ó Sr. Presidente, vamos lá. A questão não é votar a proposta. O que está-se aqui por a questão é a substituição de uma proposta por outra, com uma nova redação. É só isso. É só isso. Claro, mas é essa a questão. Não se trata de votar a proposta, trata-se apenas da substituição de uma redação inicial por outra. Ou seja, o que vai a plenário vai ser a proposta da redação que foi de substituição, certo?
Nestas como noutras matérias, nós temos que ver a tramitação procedimental até ao final. E, portanto, é defeito de fabrico, como costuma-se dizer, de quem gosta de fazer as coisas com o rito procedimental mais ou menos coerente. Deliberação sobre a comissão competente para apreciar a petição número 191/13 da iniciativa de grupo de cuidadores informais de doentes de Alzheimer e outras demências similares. Criação do Estatuto do Cuidador Informal da Pessoa com Doença de Alzheimer e outras demências ou patologias neurodegenerativas e criação do Dia Nacional do Cuidador. No fundo, é para percebermos quem é que delibera e trata esta matéria. A nossa Comissão ou a Comissão de Saúde? Por acaso estou aqui a ver que há uma pessoa que é da Comissão de Saúde? Pelo menos deste lado estou a ver aqui o nosso colega, o José António Silva. Mas, Sr. Deputado Joaquim Raposo, pediu a palavra.
Sr. Presidente, nós somos a favor da criação de um Estatuto do Cuidador. O Estatuto do Cuidador, não sou todo. E por isso, se for nessa matéria, achamos que deve ser feita nesta Comissão. Se for apenas em relação à questão da Alzheimer, deve ser para a Comissão de Saúde. É o nosso ponto de vista.
Senhora Deputada Clara Marques Mendes.
Sr. Presidente, é o seguinte, isto tratando-se do Estatuto do Cuidador Informal de Pessoas, portanto, isto parece desde logo matéria desta Comissão. No entanto, sendo que o objeto, portanto, trata-se de uma matéria da saúde, eu entendo que faria mais sentido tentar encontrar um relator que tivesse ligação às duas comissões. Porque... Ou pedir parecer, mas não sei se haverá necessidade de pedir parecer às duas comissões, se um só parecer, mas feito por um deputado que tivesse ligação às duas comissões. Não sei o que entendem. Mas parece-me que a competência é da nossa comissão.
Mais alguém se quer pronunciar? O senhor deputado Joaquim Raposo.
Senhor Presidente, nós estamos de acordo com a proposta feita pelo PSD. porque tratando-se de uma questão específica de uma doença, faz todo o sentido que se encontre alguém, penso que o PSD tem e o PS também tem, alguém que faz parte das duas comissões. Está numa comissão de saúde e está na comissão de trabalho e segurança social. Porque, de facto, eu acho que a discussão mais aprofundada devia ser sobre o estatuto do cuidador, do CUR. Isso era uma discussão mais interessante e acho que é mais... Mas, tendo em conta que é uma petição, acho que deve ser feito no âmbito das duas comissões, porque tem que se associar à questão da saúde também, que é uma questão, de facto, apenas dirigida a esta matéria. E, por isso, se a proposta do PSD for nesse sentido, encontraremos alguém. O PS tem uma pessoa, encontraremos alguém. Rui Rizzo é e o Francisco também é. Enfim, nós temos, de facto, pelo menos dois elementos que fazem parte das comissões e, por isso, a nossa parte, se não houver mais ninguém, não temos nenhum problema que seja um deles indicado.
Muito obrigado. Eu julgo que, então, esta iniciativa pode ficar aqui nesta comissão. Eu só preciso depois que a doutora Susana nos diga a quem cabe, se é o PS. Agora, o que nós temos que hoje fazer unicamente não é distribuir, é deliberar. E vamos, então, deliberar que fica nesta comissão. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Ainda faltam dois pontos. O último ponto é o que foi adiado, que vai ser a apresentação da senhora deputada Susana Lamas. Os outros assuntos. Tenho duas informações para que tomem a devida nota na vossa agenda. Vamos ter uma audição com o senhor Ministro das Finanças, de hoje a 8 dias, às 10 da manhã, e depois, de hoje a 15 dias, conforme já tínhamos deliberado anteriormente, vamos ter, à mesma hora, uma audiência com o senhor, com o Conselho Nacional de Juventude. Como se recordam, já deliberámos antes do início do processo relativo ao Orçamento de Estado. Uma é dia 14 e outra é dia 21. E no fundo, é o nosso trabalho até às vésperas de Natal. Posto isto, passo a palavra à senhora deputada Susana Lamas, enquanto deputada relatora, para nos fazer a apresentação do relatório sobre as petições 76, 135 e 163/13.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu também vou tentar ser célebre, dada o adiantado da hora, e alguns estão com pressa. E, aliás, foi por motivos de celeridade e economia processual que foi solicitado e autorizado pelo Presidente da Assembleia da República a tramitação destas três petições num único processo, dado a identidade do objeto e a pretensão das mesmas. Portanto, relativamente à petição 76, ela solicita, de uma forma genérica, ela solicita a alteração do número 1 do artigo 44 do Decreto-Lei 18/2007, de 10 de maio. Trata-se de uma petição exercida individualmente por Narcisa Rodrigues. A petição 135 também solicita à Assembleia da República que aprecie a forma como está a ser feita a aplicação deste mesmo decreto, o 187. Também é uma petição exercida individualmente por José Abreu. A petição 163 também é uma petição exercida pelo mesmo peticionário, José Manuel Rodrigues de Abreu, e pretende que seja atribuído um complemento social quando o valor das pensões for de montante inferior aos valores garantidos no tal Decreto-Lei 187, nos artigos 44 e 45. Relativamente, então, à petição 76, quanto ao seu objeto, o que diz a peticionária é que o artigo 44 deste Decreto-Lei 187, e no seu número 3, exclui dos valores mínimos da pensão as pensões antecipadas atribuídas ao abrigo do regime de flexibilização da idade da pensão de velhice, que está previsto no artigo 20, alínea A, e, portanto, daí se depreende que as pensões que são antecipadas...
Atenção, eu peço silêncio.
Por muito boa voz que eu tenho, não consigo falar tão alto. Bem, relativamente, o que eu estava a dizer então, portanto, significa que essas pensões que são antecipadamente atribuídas ao abrigo da alínea 20, da alínea do artigo 20, portanto, ou seja, as situações de desemprego voluntário de longa duração, estão asseguradas por esses valores mínimos das pensões. No entanto, este não tem sido o entendimento do Instituto de Segurança Social, isto tem originado várias queixas, designadamente junto do Provedor de Justiça. O que ela pretende, esta peticionária, é que de forma inequívoca e clara, que esses beneficiários que estão ao abrigo desta alínea D tenham o valor mínimo da pensão, ou então, em alternativa, que digam que já estão excluídos, para, de certa forma, clarificar o entendimento que é feito deste artigo 44. Também o peticionário do 135 refere a mesma coisa, que o Instituto de Segurança Social está há vários anos a desrespeitar a interpretação do artigo 187 no que se refere ao artigo 44, E, portanto, no sentido de não assegurar aos beneficiários uma pensão de velhice antecipada ao abrigo do tal regime especial de desemprego involuntário de longa duração, um valor mínimo de pensão. A leitura que é feita pela Segurança Social está a dar também, já deu também origem a várias queixas, ele também faz essa referência, e em relativamente à petição 163, que é do mesmo peticionário, volta a reafirmar que agora, no sentido de que também não está a ser respeitado pelo Centro Nacional de Pensões relativamente à atribuição dos valores mínimos de pensão. Portanto, o que também pede é que este Decreto-Lei 187 seja clarificado relativamente a esta matéria. Resulta da análise das três petições que os objetos estão bem especificados e os textos são inteligíveis. Daí que a Comissão deliberou a admissão destas três petições, uma vez que não ocorre nenhuma das causas legalmente previstas para o indeferimento liminar de qualquer uma delas. Quando se fez a pesquisa, detectou-se cada uma delas, não é? Ao fazer a pesquisa de uma, detectou-se as restantes e, dada a identidade do objeto, tomou-se a decisão de se fazer um único relatório. Atento o número de peticionários, portanto, não se procedeu à publicação, nem são petições que vão para o plenário. A própria Comissão também já solicitou ao Ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social informação considerada conveniente para se pronunciar relativamente ao objeto destas petições. E quanto às conclusões, dado que o objeto das petições está bem especificado, não há nenhuma causa de indeferimento, deve ser dado conhecimento do teor das presentes petições, bem como o relatório aos diversos grupos parlamentares, para que se possam ponderar acerca da adequação ou da idade de subscrição de uma qualquer iniciativa legislativa que se entendam. Por outro lado, também deve ser o presente relatório ser enviado ao Presidente da Assembleia da República e depois dar conhecimento aos dois peticionários, não obstante serem três petições, duas delas pertencem ao mesmo peticionário, e depois proceder-se ao respectivo arquivamento. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Cumprimento-a pela apresentação e pelo trabalho realizado e passo a palavra ao Sr. Deputado António Carlos Monteiro.
Sr. Presidente, era para saudar a Sra. Deputada Susana Lamas e agradecer aquilo que foi a sua exposição aqui hoje, bem como o trabalho que desenvolveu em torno destas petições e o relatório cuidado que nos foi apresentado hoje.
Muito obrigado. Sr. Deputado Joaquim Raposo, tem a palavra.
Não, que vou repetir, naturalmente concordo com aquilo que foi a intervenção do António Monteiro, só acerca do relatório feito e do trabalho feito pelo Sr. Deputado, de maneira que, naturalmente, de agradecer e dar os parabéns pelo laborioso trabalho. Obrigado.
Não havendo mais inscrições, vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? O relatório está aprovado por unanimidade. Está terminada a nossa reunião. Muito boa tarde a todos.